A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Luísa Cristina Luzvarg, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, que está nos falando sobre mulheres cineastas brasileiras e a questão da diversidade no cinema. Pois é, Luísa, no bloco anterior eu perguntei para você a respeito do cinema de horror, que é um espaço muito restrito, né? Nós tivemos aí pouquíssimos diretores trabalhando com essa questão, como o caso do Mujica, né, que trabalhava nesse universo. Tem mulheres, então, trabalhando cinema de horror, que você chega a citar no seu livro?
Então, na verdade, quem trabalha essa questão mais detidamente é a autora justo do artigo, que é a Beatriz Saldanha. Mas sim, o que acontece é que o gênero horror sempre foi meio que deixado de lado, vamos dizer assim, por uma certa intelectualidade, né? Não tem essa ideia de fazer um filme brasileiro sério e tal. Eu acho que sempre fez com que o horror no cinema nacional, como, né, um todo, não só das mulheres, fosse visto meio de canto, né? Filme B, né? É isso que o Mujica representava, né? Boca do Lixo, filme B, etc. Mas mesmo com o Mujica, tinha a Rosângela Maldonado, trabalhou com ele e tal, enfim. O que acontece hoje com o horror, e eu acho que isso é muito interessante, então muitas mulheres têm mesmo se voltado para esse gênero, é que o gênero horror está sofrendo uma espécie de reciclagem, eu diria, não sei, e fornecendo matéria-prima para as distopias, né? Há um desconforto com essa sociedade bonitinha, que está, né, toda organizada, toda previsível, todo mundo feliz, todo mundo contente. Mas não é bem isso que a gente vê, né, com os mortos-vivos, etc. Né? Então, esse desconforto que algumas dessas distopias trabalham, né, você tem inclusive essa mistura de ficção científica com horror, né? Eu acho que ele tem vindo muito à tona. E tem algumas mulheres trabalhando com isso muito bem. A Juliana Rojas é uma, né? Não sei se você viu As Boas Maneiras, é maravilhoso. Discute, inclusive, também a questão de classes e tal. A gente está tendo uma turma nova que trabalha com o horror com esse novo olhar. Tem a Anitta da Rocha Silveira. Com o Mate-me, por favor. Então, tem algumas cineastas, sim, que estão interessadas em trabalhar com essa questão. Mas bem distante daquele modelinho hollywoodiano, que eu considero um modelinho hollywoodiano clássico, né? Aquele em que você tem o diabo, o demônio, sempre tem um pouco isso, né?
Maniqueísta.
Né? É maniqueísta, que aí a criança desobedece o pai e vai para a floresta onde ela não devia ter ido, essa coisa toda. E aí tudo acontece e tal. Mas mesmo no cinema estadunidense, a gente tem o Corra, né? Não sei se você viu.
Sim.
Então,
que faz que um aborda reporte outras, racial.
Exatamente.
Também, né?
Então, a gente tem algumas obras importantes hoje, né? Alguns cineastas importantes e alguns bastante experimentais até que trabalham com essa questão. Então, acho que nada mais natural do que as mulheres se sentirem atraídas trabalhar com isso.
Dentro dessa sua obra, né, que acaba sendo uma coletânea de artigos, você tem também um artigo publicado dentro da sua grande obra, que seria aí As Narrativas Femininas na Obra de Ana Carolina. Né? Quem foi Ana Carolina?
Ainda é, rapaz. Ela está para lançar, inclusive, ela é uma cineasta que, para minha geração, assim, significou muito, né? Porque ela, a trilogia dela, né, famosa, O Mar de Rosas, O Das Tripas Coração, enfim, ela foi um marco, né, assim como cineasta e cineasta, inclusive, que saía da estrutura convencional, da narrativa convencional, né, para falar desse universo feminino. em que nunca fica muito claro, né, essa postura. A gente estava falando feminino ou feminista, né? Eu nunca vi nenhum discurso dela nesse sentido, mas o fato é que a obra dela é muito reveladora desses conflitos, né? Ela não vai ficar só nisso, ela vai, inclusive, ela tem uma obra que eu acho muito interessante, que é Gregório de Matos, e que é sobre Gregório de Matos, mas que é toda narrada pelas mulheres, né?
É como se fosse um docudrama?
É, algumas pessoas usam, eu não sei se eu gosto muito dessa definição, mas é mais ou menos como é referido o filme, né? Porque essa maneira de narrar do Gregório de Matos eu acho interessante, porque se a gente olhar para os primórdios, né, da poesia, do teatro, tem um pouco disso, né, naquele tipo de narrativa, né? Alguém vai contar a trajetória de um grande, de um artista importante.
Uma certa morbidez.
É. Então, mas eu digo mesmo da maneira como você vai relatar. Então, não sei se seria, mas eu já ouvi. Algumas pessoas aplicam, né? Bom, algumas pessoas aplicam docudrama até para o Tropa de Elite. Então, o docudrama também é um formato complicado, né? Não sei se eu diria que sim. Enfim, mas ela foi e é uma figura muito importante nesse colocar a mulher em cena. Eu estou tentando lembrar, meu Deus do céu, do Amélia, com a Marília Pêra, né? É Amélia, né? Enfim, ela sempre, independentemente de que postura política ela possa vir a ter sobre isso, ela sempre coloca a mulher em cena. E muitas mulheres, né? Tem essa coisa do muitas mulheres, né? No Gregório e tal. De uma maneira problematizada, vamos dizer assim, né? E que abre sempre para muitas discussões, né? Nunca é uma coisinha linear, né? Então, ela é uma diretora, uma autora, né, de cinema riquíssima.
Vamos ouvir música?
Vamos.
O que, que podemos ouvir agora?
Todas as Mulheres do Mundo?
Todas as Mulheres do Mundo, que é uma composição da Rita Lee, né, e do Roberto Carvalho, interpretada pela Rita Lee.
Pela Rita Lee.
Elas querem é poder. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quengas do Zio, esposas drogadas, tadinhas. Ministras malvadas e meldas evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Paquita, chipaquete, xixi, sangue. As atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas comiadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Luísa Cristina Luzvarg, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, que está nos falando sobre mulheres cineastas brasileiras e a questão da diversidade no cinema. Luísa é membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, Abracine. É co-organizadora do livro Mulheres Atrás das Câmeras, Cronologia das Cineastas Brasileiras de 1930 a 2018. é autora do livro O Crime como Gênero na Ficção Audiovisual da América Latina e organizadora da coletânea Cinema, Representação e Relações de Gênero. Pois é, Luísa, você escolheu aí todas as mulheres do mundo, né? Como a sua música. E por quê?
Então, não sei se você sabe, essa música é muito interessante da Rita, porque assim, eu era apaixonada pela Rita, acho que toda menina, né? Assim, contemporânea. A Rita foi uma das primeiras mulheres, né, no rock brasileiro a despontar, né, como uma figura de liderança. Aí ela rompe, né, com os Mutantes e cria o próprio grupo, então tem toda uma história, né? Ela, além de tudo, né, era uma band leader, o que era muito raro e tal. Mas quando ela se exibia com os Mutantes, aquela roupa de noiva do Caminhante Noturno, né? Não sei se você se lembra disso, os Mutantes tinham essa coisa de se apresentar com fantasias, eles brincavam muito sempre com essa coisa de performance no palco. O vestido era o da Leila Diniz, em Todas as Mulheres do Mundo. E eu acho engraçada essa música, porque ela não faz uma alusão direta a isso daí, mas é... Mas é implícito, né? Porque ela sempre fecha o slogan, toda mulher quer ser amada e tal, toda mulher é meio Leila Diniz, aí ela vai diversificando, é meio Leila Diniz, aí ela vai trazendo outras mulheres que são referência de época, enfim. Então, a Rita sempre foi uma figura muito positiva, tanto no palco como mulher, né? Mas também na sua obra... Né, que ela produz em conjunto com o marido. Então tem Cor de Rosa Choque.
A própria relação dela com o marido, né, que é muito mais novo do que ela, né? Ela enfrenta tudo isso, né, que é o Roberto de Carvalho.
Então ela foi uma mulher muito referência, né, também para uma certa geração. E acho que talvez até hoje, né, apesar de já estar mais avó, né, ela é uma referência para as meninas, as pessoas conhecem, né? Então, enfim, é uma pessoa que nunca se esquivou de assumir certas posturas publicamente.
A sua obra, que seria aí O Crime como Gênero na Ficção Audiovisual da América Latina, né? Você é autora desse livro.
Sim.
O que ele aborda?
Então, o crime, o gênero aí é o gênero ficcional mesmo, tá? É o gênero, são as narrativas criminais. Mas é óbvio que dentro dessas narrativas criminais, a gente tem a questão da femme fatale, né? Que é meio que uma criação do ciclo noir, né? Nos Estados Unidos,
seria,
mas não
só. Seria aquela personagem feminina que vai matar, vai seduzir, é isso?
Então, não. Na verdade, a questão do femme fatale dentro das narrativas criminais, ela ganha um certo destaque por causa do ensaio de uma pesquisadora britânica chamada Sylvia Harvey, em que ela vai dizer o seguinte: por que a femme fatale dentro do ciclo noir? Que a femme fatale não, a mulher fatal, ela é anterior ao ciclo noir, que é nos anos 40, 30, né? 40, entre 40 e 50. Mas o que é diferente da femme fatale? A femme fatale, ela não é só a mulher má, ela não é a vilã, ela é a mocinha. Essa é a diferença, a grande diferença que a femme fatale faz dentro do noir. Né? E mesmo quando ela morre no final, é uma morte glamurosa e tal. A mocinha, né, não é a grande questão. Né? Ela é uma vítima lá, não é a protagonista. Não rouba o coração do mocinho. Né? Porque, na verdade, dentro da maioria, né, das produções do ciclo noir, o personagem central é sempre masculino. Isso tudo bem. Mas a questão da femme fatale é essa. E essa mulher má já foi interpretada de várias maneiras por vários pesquisadores, uns mais misóginos, outros menos, né? Mas ela representa muito a nova mulher, do jeito que pode aparecer naquele momento, não é? Que é aquela nova mulher que está entrando no mercado de trabalho, que não está muito preocupada em manter o casamento, você sabe, se der, der, se não der, não deu, ou não está nem um pouco interessada nisso, tem seus projetos pessoais. Então, isso é uma marca dentro, e isso é um ensaio da Silvia que traz a novidade. E as narrativas criminais modernas, as neo-noir, as não tão noir, as narcos, também trazem essa mulher, né? Enfim, Mas há muitos... O cerne desse estudo não é a mulher, né? Eu falo dele como um todo. Eu ando até pensando, já fiz alguns artigos onde eu abordo mais especificamente as bandidas, né? Eu tenho alguns artigos onde eu tenho vontade, às vezes, de fazer disso um estudo maior, fazer um recorde. As bandidas, mocinhas e bandidas.
E essa outra coletânea que você fez, cinema, representação e relações de gênero, ela tem muita interseção com essa sua obra mais recente, Mulheres Atrás das Câmeras?
Sim, de uma certa forma, porque eu fui coordenadora, agora sou vice-coordenadora do grupo de cinema dentro da Intercom. Então, esse e-book, ele surge a partir do núcleo. A gente estava discutindo, né, essas questões, que recorte a gente daria, né, numa obra sobre cinema hoje. E sim, a ideia foi dar visibilidade, inclusive, a alguns estudos específicos que serviram de alento para a gente fazer o Mulheres Atrás das Câmeras, né? Então, tem o pessoal do GEMA, no Rio, né, que está dentro do livro, mas não só. Então, a gente quis, isso é diferente, tal, né? É um enfoque um pouco diferente, abarcar outras discussões, porque relações de gênero não estamos falando só da mulher, nem só do feminismo, certo?
Certo. E você também fez o dicionário sobre mulheres no cinema, pequeno dicionário das cineastas brasileiras, né? Que também está
dentro
dessa
livro.
do livro. No caso, você fez na forma de verbetes?
Sim, são 265 verbetes. Né? Como eu falei no início, assim, a gente pegou as cineastas que tinham pelo menos um longa. A gente, na verdade, concluiu essa pesquisa assim, em meados de 2018, por isso que tem essa data, né? Porque, claro, e mesmo assim, claro, a gente, muita gente ficou de fora, muita não, mas algumas pessoas acabaram não sendo incluídas, porque foi um trabalho que totalmente voluntário, do qual participaram, inclusive, muitas integrantes do coletivo Elviras de Críticas de Cinema, que é um coletivo do qual eu faço parte, que foi muito importante em toda a questão. Algumas das autoras que estão no Mulheres Atrás das Câmeras não são da Bracine, mas são do Elviras, enfim. Mas tem algumas que são dos dois, né? Então, a história foi assim, foi um garimpo que a gente fez, né? Tentando levantar ao máximo, né, o número que a gente tem hoje de cineastas em atividade. Inclui as pioneiras, inclui as antigas, né?
Bom, Luísa, o nosso tempo ele passa muito rápido, né? Lembrando que você é uma grande pesquisadora. Né? Fez seu pós-doutorado também, né?
Aqui fiz.
Aqui, né? Aqui na ECA USP. Foi dentro da área de cinema também?
Foi, na verdade, na área de comunicação, mas que trabalhava com ficção. Mais com as séries, o pós-doc foi.
E ficção é um gênero bastante interessante também, né? E no Brasil tem sido pouco desenvolvido ou não?
Olha, a ficção, o cinema é mais trabalhado como arte, como criação artística. A ficção seriada, a ficção que vai para a TV ou para o streaming, é sempre vista mais do ponto de vista, ainda é, sociológico. E, bom, isso pega, obviamente, tudo que diz respeito às relações de gênero, né? A gente brinca que a pessoa que quer estudar, né, sobre cinema sob a perspectiva de gênero vai ter que ir para a sociologia, vai ter sempre mais dificuldade de achar um espaço, um nicho na universidade, onde quer que seja, dentro das áreas tradicionais.
Porque é uma coisa que está se expandindo e está interseccionando,
sim,
né, cada vez mais.
Sim.
Pois é, Luísa, são tantos assuntos, né, assim, que a gente pode tratar. Fica o convite para que você volte para a gente abordar o que não deu para ser tratado no programa de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Foi um prazer imenso estar aqui.
Foi um grande prazer também. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Luísa Cristina Luzvarg, doutora em Ciências da Comunicação pela ECA USP, que nos falou sobre mulheres cineastas brasileiras e a questão da diversidade no cinema. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.